Bom dia. Acho que podemos dar. Temos quórum? Temos quórum, acho eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. 14. Colegas, bom dia a todos. Nós tínhamos hoje, como sabem, agendado a audição do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, mas ontem. Depois de um contacto do chefe de gabinete do Sr. Ministro, a senhora Secretária de Estado, através da sua chefe de gabinete, formalizou um ofício aqui para os serviços, a meu pedido, em que nos dizem que, por motivos imprevistos e inadiáveis, venho por este meio solicitar o adiamento da audição do Sr. Ministro, prevista para amanhã, dia 16 de julho. Ficamos a aguardar a proposta da Comissão para o reagendamento da audição. Isto é o estado da arte, a justificação para o Sr. Ministro não ter vindo cá hoje, às 10 da manhã. Na sequência desta informação, eu, para não vos obrigar a estar cá às 10, reagendei a reunião para às 11. Também tínhamos pouca matéria, não é? Expediente. E, portanto, o que vos ponho agora à consideração, antes de entrar na ordem de trabalhos, é se estão disponíveis para que nós possamos ouvir o Sr. Ministro, em primeiro lugar, na próxima semana. O plenário termina 24, embora haja um despacho da Presidente a dizer que a Comissão pode funcionar até 31 do mesmo mês. Portanto, à vossa consideração, queria-vos ouvir, os partidos, todos. António, Proa.
Sr. Presidente, pela nossa parte, poderia ser de 2 a 1 semana.
2 a 1 semana. PS também, Altino Bessa também, PCP.
Sr. Presidente, queria só dizer duas notas. Uma primeira, estamos de acordo em que a reunião se possa realizar na próxima semana, terça-feira, mas não queria deixar de manifestar aqui o nosso. Lamentamos, de facto, o Sr. Ministro não tenha podido vir hoje. Já estamos, de facto, no final desta sessão legislativa. Esperemos que se concretize mesmo na próxima terça-feira e que esperemos que não venhamos a ter uma outra informação como esta que tivemos para hoje, para a não realização desta reunião. Estamos a falar de uma audição que é obrigatória e que o Sr. Ministro tem de vir a esta comissão, para a quarta audição, até ao final desta sessão legislativa.
Muito obrigado, estamos esclarecidos, assim farei, comunicarei aos serviços, aqui à senhora Secretária de Estado, né, dos Assuntos Parlamentares, que a Comissão, na sequência do ofício que a chefe de gabinete Marina Rezende me enviou, reagendamos a reunião para a próxima terça-feira. Vamos então à ordem do dia, que penso que é muito rápida. Nós temos ponto número 1, tenha a bondade, Paula Santos.
Caso o Sr. Ministro não possa vir na próxima terça-feira, eu sugiro depois que se possa encontrar uma outra data com os coordenadores e com o Sr. Ministro até ao dia 24.
Sim, mas para não estar reunido outra vez, então se ele não puder vir na terça-feira, fica para a outra terça-feira?
Não, acho que se deve encontrar uma solução no outro dia da semana, que não há terça.
Na quarta, na quinta, na sexta.
Mas o que o Sr. Presidente estava a propor era que, se não podendo ser na próxima, fosse 2 a 15 dias.
2 a 15. Estou a propor, não sei.
Nós não temos nada a opor e achamos da máxima urgência a vinda do Sr. Ministro até pelo ano em que estamos, como sabemos, não é? Tendo eleições em setembro, eleições autárquicas, não faz sentido que o Sr. Ministro não nos venha dar conta do estado da situação de vários diplomas que existem e que vão, obviamente, interferir com os próximos executivos que serão eleitos no dia 29 de setembro.
Muito bem. Então, Paula Santos.
Mesmo para terminar. Estamos de acordo com a próxima terça-feira. Caso o Sr. Ministro não possa, não é que nós não estejamos de acordo em que se passe mais uma semana, mas atendendo que a semana que vem também é uma semana atípica no trabalho desta Assembleia, só vai haver um dia de plenário, penso que há oportunidade para encontrar um outro dia, na quinta ou na sexta, um outro dia que o Sr. Ministro possa vir à Assembleia da República. E esta comissão não precisamos estar a aguardar para a outra semana, atendendo que os trabalhos da Assembleia da República estão já na fase final, ou seja, não há. Penso que não é esse inconveniente.
Muito bem. António.
Sr. Presidente, só para deixar claro que, da nossa parte, se não podendo ser na próxima terça-feira, pode ser noutro dia, mas também pode ser na terça-feira seguinte. Sem dúvida nenhuma, não há inconveniente nenhuma por parte do PSD que seja na outra terça-feira.
Bem, tomei devida nota. Então vamos começar a ordem, vamos dar início à ordem, aos trabalhos da ordem do dia. Primeiro é uma iniciativa europeia. Temos dois relatórios, não é? Que foram confiados ao António Proa, ao Sr. Deputado António Proa. São informações no sentido de não elaborarmos relatório, penso eu.
É exatamente, no sentido de que nós não escrutinaremos estes relatórios.
Ok. Ninguém tem nada a opor a isto. Então estão. Enviarei estas informações, não é? Depois temos. Ponto 2 é uma petição, é só a admissibilidade, não é? Que é o manifesto pelo Val do Tua, o relator cabe ao CDS.
Está em condições de ser admitido.
Ao PS, perdão. Está em condições de ser admitida, dizem-me aqui os servidos. Foi-vos distribuída esta nota de admissibilidade. Agradecia que o Partido Socialista depois me enviasse, me indicasse quem é o relator. Quanto ao ponto 3. Ao ponto 3, distribuição, temos um projeto de lei do Bloco de Esquerda, prorroga o prazo de aplicação da lei que estabelece o regime excepcional para a reconversão urbanística das áreas urbanas de género ilegal. Quarta alteração, à lei 91-95 de setembro, relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, agradecia que o António Proa depois me indicasse quem é o relator. E depois temos o projeto de lei 433 do PSD-CDS, que procede à quarta alteração à lei 91-95, 2 de setembro, que também estabelece o processo de reconversão de áreas urbanas de género ilegal. Relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Eu acho que aqui devia ser o mesmo relator, porque são diplomas conexos, não vale a pena andar aqui com dois relatores.
Nós temos a iniciativa nossa, não é?
Não, uma iniciativa é do PSD e CDS, outra é do Bloco. Não sei se o PS tem alguma iniciativa. Quem também vai descer. Não, é que se só há estas iniciativas do Bloco, do CDS, o PS meteu uma iniciativa, tenho conhecimento disso, não é? Duas, sobre esta matéria. Não sei se o PC vai meter alguma, porque já está agendada do PC. Bom, então tem de ser todos os partidos têm de ser pela distribuição, mas pois. Bom, então o PSD faz o do Bloco, o PS faz o do CDS e depois o do PS alguém fará. Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Sr. Presidente, só queria chamar a atenção para o seguinte, é assim, está um agendamento previsto para dia 24 da matéria, sobre a mesma matéria do PCP, que eu imagino que os partidos todos vão querer que nesse dia também subam estes projetos todos, o que levanta aqui dificuldade ou execuibilidade dos relatórios, só tem sentido fazê-los fora até terça-feira dia 23.
Sim, terça-feira serão aprovados.
Era só para confirmar isso, Sr. Presidente. Portanto, terça-feira a reunião.
Agora convinha de que o PS também está cá.
O PS, neste momento, ainda não consta aqui da lista.
Não consta.
PS
apresentou. Mas já foi apresentado ao plenário.
Já foi apresentado, quer dizer, já foi entregue à mesa. Sexta-feira.
Bom, se baixar, eu distribuo. Então, dá uma ordem. Se baixar, distribuo, não é?
Ok. Muito bem, Sr. Presidente.
Se não baixar, não posso distribuir, como é evidente. Ok. Se me chegar ao Paulo. Se me chegar. Bem, assim farei. Se me chegar, distribuirei. Da Comissão sabe que eu vou distribuí-lo. Bom, 4. Plano de atividades e orçamento da Comissão para a 3ª sessão legislativa. Distribuí. Aproveitei o plano do que estava, expurgado das iniciativas que fizemos e mantive o orçamento, não é? Que é uma orientação da Presidente para não aumentar, é a dotação que tínhamos. Alguma consideração sobre isto? António Proa, tenha à vontade.
Sr. Presidente, para além de felicitarmos o Sr. Presidente pela elaboração do plano de atividades e pela proposta que nos faz, com a qual concordamos, só uma sugestão de um acrescento, se o Sr. Presidente e se os senhores deputados concordarem, que há algum tempo o Presidente das Águas de Portugal esteve cá e formalizou um convite para uma visita à Etar de Alcântara e a sugestão que eu dava era que pudéssemos acrescentar ao plano de atividades a visita à Etar de Alcântara, é só isso.
Parece-me bem, assim farei. Alguém se opõe a esta sugestão do António Proa? Ninguém se opõe a esta sugestão. Então, ficará no programa. Paulo Sá, tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando exatamente por este último ponto, não nos opomos.
Eu não aumentei muito, peço desculpa, porque temos um programa tão grande e a gente não consegue cumpri-lo, mas tudo bem, se houver outras prioridades.
Portanto, obviamente que não nos opomos à inclusão deste ponto no plano de atividade e relativamente ao plano de atividades não temos comentários a fazer. Mas há um aspecto que gostávamos de referir relativamente ao orçamento. O plano de atividades da Comissão inclui um vasto conjunto de iniciativas em território nacional, visitas, como esta, que agora acabou de ser agendada, e muitas outras, e entendemos que a Comissão devia fazer um esforço na terceira legislatura para tentar concretizar, não todos, porque isso é um número muito elevado e obviamente temos que ser realistas, mas o máximo possível dessas iniciativas que, em território nacional. Nesse sentido, pensamos que a Comissão devia dar um sinal claro nesse sentido através do orçamento. E o orçamento tem uma rúbrica dedicada a visitas no território nacional, creio que são 7.500 euros, e a nossa proposta é que se pudesse reforçar a rúbrica do orçamento para visitas no plano nacional, de forma a dar um sinal de claro que há uma intenção da Comissão, na próxima sessão legislativa, tentar concretizar o maior número possível, dentro do razoável, daquelas iniciativas que são inscritas no plano de atividades. Mais concretamente, e porque se põe num lado a mais, tem que ser a do outro, porque o orçamento é limitado, são esses 30 mil euros, há outra rúbrica que são visitas, deslocações ao estrangeiro, que penso que inclui 14 deslocações, 7 deslocações vezes 2 deputados. Portanto, a nossa proposta é que se possa reduzir nas deslocações ao estrangeiro, transferindo verba daí, reduzindo algo que se possa ver, trazendo uma verba para reforçar os 7.500 euros das deslocações a nível nacional, dando dessa forma um sinal claro de que a Comissão na terceira ação legislativa pretende ir nesse sentido. Nós temos plena consciência que o orçamento que estamos a aprovar é um orçamento apenas indicativo, que depois poderá ser alterado e modificado consoante as necessidades do momento, mas entendemos que era um sinal importante que se pudesse dar, que se podia dar neste momento relativamente às visitas que temos agendadas e que infelizmente não temos podido concretizar nem sequer uma parte pequena, mas não uma parte significativa. Portanto, essa é a nossa proposta que deixamos à consideração do Sr. Presidente e dos demais grupos parlamentares.
Nada a opor da minha parte, alguma oposição da parte dos grupos parlamentares? Não, então reformularemos aqui o orçamento nesse sentido. Muito bem. Mais algum assunto a tratar? Muito bom dia a todos, está terminada a reunião.